O deputado Nilson Leitão, que é líder do PSDB na Câmara, ele que é do Mato Grosso, está com a gente agora na ponta da linha para exatamente repercutir e tratar dessa questão aí da decretação da prisão do ex-presidente Lula, lembrando que foi decretada ontem pelo juiz Sérgio Moro. Deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, é um prazer falar com vocês, é um privilégio para mim.
Deputado, como é que o senhor avalia aí a decretação da prisão do ex-presidente Lula? Que avaliação o senhor faz desse despacho do juiz Sérgio Moro?
Na verdade, a repercussão que está sendo dada é exatamente por ser um ex-presidente. E por ser um ex-presidente, obviamente, não nos deixa e não vai deixar nenhum brasileiro, de fato, contente. Mas é uma sequência do que vem ocorrendo de todo o julgamento da justiça brasileira cumprindo o seu papel, demonstrando de forma clara que as instituições funcionam, e nós temos que comemorar isso, o funcionamento das nossas instituições de forma equilibrada, de forma justa, e que o presidente Lula é um brasileiro que não está acima e nem abaixo da lei, ele está ao alcance da lei. E por estar ao alcance da lei, ele já venceu toda a tramitação que a justiça dá de oportunidade a qualquer réu, já foi julgado em segunda instância, pedido a prisão de 12 anos e um dia, e a partir de agora o que precisa é ele cumprir aquilo que ele deve à justiça brasileira e ao povo brasileiro. Cometeu crime, tudo que nós não queríamos é que ele tivesse cometido crime. Agora, se cometeu, tudo que nós queremos é que ele seja um brasileiro tratado como qualquer pai de família no Brasil que existe quando comete crime.
Agora, deputado Nilson Leitão, dentro do PT, né, o Lula passou a noite lá na sede do sindicato, no ABC Paulista, e dentre as pessoas que estiveram com ele, PT, está sendo discutida a possibilidade de uma resistência. Em vez de se entregar, ele resistiria. O que é que o senhor acha dessa possibilidade?
O presidente Lula não é um preso político. Estão tentando transformar ele num preso político. Ele não é um preso político. Ele é um brasileiro que cometeu crime, como tantos que, às vezes, de forma até injusta, já foram presos. Não é o caso dele. Ele foi julgado em primeira e segunda instância. O Brasil inteiro aplaudiu a Operação Lava Jato e aplaudiu todas as prisões. O Lula é apenas mais um desses envolvido nessa situação. Então não podemos agora tratar com um personagem diferente, seria um desequilíbrio e uma injustiça com aqueles que também foram tirados dentro da sua casa, da sua família, dos seus amigos, mas por ter cometido crime. Eu acho que o que o PT faz é um grande desserviço ao Brasil nesse momento, quando afronta a justiça e querer resistir. Isso não é nenhum papel democrático, é republicano, é totalmente anticonstitucional e, acima de tudo, afronta a justiça brasileira e afronta, acima de tudo, o judiciário. Eu acho que é momento de ter responsabilidade. O juiz Sérgio Moro, na nossa opinião, devido ao que nós assistimos das outras prisões, eles bateram a porta das pessoas às 6 da manhã com a Polícia Federal. Dessa vez ele pediu para que se entregasse, que não colocasse algema, teve um tratamento diferenciado, que não teve com os demais. Eu acho que é preciso que o presidente Lula se entregue, responda à justiça, se não deve, terá prazo para poder demonstrar sua inocência, o que nós não acreditamos.
Deputado, como ainda cabia aquele julgamento de os chamados embargos dos embargos, que é um recurso que a lei brasileira, por mais estranha que seja, ela tem essa prerrogativa. Como não haviam sido esses embargos não haviam sido impetrados nem julgados, né? Na sua avaliação, o juiz Sérgio Moro, ele passou por cima do TRF4, a decretação dessa prisão, ela fere o processo legal?
Com certeza absoluta, o Sérgio Moro está fazendo trâmite normal. Muita gente foi preso sem nem ter sido julgado em segunda instância. Muita gente foi preso por precaução. Muita gente foi preso antes mesmo do inquérito. Então, eu acho que um trâmite normal da justiça dentro de uma situação que já foi julgada em segunda instância, já acabou todos os recursos. E se o TRF4 determina e passa para o juiz Sérgio Moro a liberação do pedido de prisão, automaticamente o juiz não está trabalhando na cabeça de um homem só. Está trabalhando em conjunto dentro da estrutura do judiciário. E todo esse questionamento que se faz é exatamente por ser o presidente Lula. Não fizeram esse questionamento nem com aquele cidadão que roubou um saco de arroz para sua família se alimentar, e nem também com quem está envolvido na Lava Jato. Vai questionar apenas com o presidente Lula por ser o presidente Lula. Eu acho isso que é um desserviço para o país. Eu acho que o presidente Lula tem que se entregar, responder à justiça, e terá na mesma justiça a oportunidade de se livrar, porque não pode aplaudir a justiça quando se faz uma decisão favorável ao que o PT quer, e depois repudir com uma decisão que o PT não quer. Não pode ser assim, a justiça não está a serviço de um partido, não está a serviço de um personagem, a justiça está a serviço da justiça do Brasil e dos brasileiros, né? Do equilíbrio de tudo isso e da democracia.
Uhum.
É muito importante ter essa responsabilidade nesse momento, não querer transformar em Marte, que não é Marte, não é Marte. É um ser humano normal, um cidadão que teve uma oportunidade enorme de ser o maior brasileiro da história desse período, mas que infelizmente acabou trocando os pés pelas mãos e não fazendo o papel republicano. Não falou a verdade para o Brasil e cometeu erros equívocos e crimes.
Uhum. Agora, em relação a essa até pergunta que a Elizabeth tinha colocado, né, sobre a resistência, também a gente teve aí declarações de líderes de alguns movimentos sociais, enfim, ameaçando de manifestações, bloqueios de rodovias e uma série de outras coisas aí relativas a esse episódio. O senhor teme aí uma comoção em torno desse episódio da prisão do ex-presidente Lula e que poderiam ser desencadeados atos mais exaltados até de violência? Como que o senhor avalia essa possibilidade, hein, deputado?
Não, isso é outra coisa. O exemplo, por exemplo, do MST, o MST é uma organização social.
Uhum.
O MST é um grupo de pessoas, algumas usadas pelos seus líderes e outros não. É um grupo de marginais e baderneiros. Já pensou se isso ocorre e vira uma mania no Brasil, de cada um que aconteceu uma prisão, conseguir juntar 30, 40, 50 pessoas para poder impedir, criar uma comoção naquele município, naquele estado, quando é com o prefeito, quando é com o deputado, ou essas pessoas não têm seguidores, não têm eleitores? Também tem. Mas esses movimentos são bancados. Esses movimentos recebem dinheiro escuso. Eu fui relator da CPI do Inter da FUNAI. Esse dinheiro, esses movimentos, principalmente esse, está queimando o pneu nas rodovias, impedindo ir e vir, está fazendo baderna. Essa é a grande diferença. Então não deve, não é nenhuma comoção, não. Isso aí é uma estratégia que a esquerda usa, como já usou na Venezuela, como já usou em Cuba, como já usou em outros lugares. Não pode ser levado em consideração essa situação. Ao contrário, a polícia e as autoridades policiais tem que tomar atitude em cada estado, cada governador tem que tomar atitude drástica contra isso e impedir que isso possa ser. Quem fazer o manifesto, faça de forma ordeira.
Uhum.
Faça de forma ordeira, e ficou no local onde não atrapalha a vida dos transeuntes, do cidadão comum, de quem vai trabalhar, de quem precisa trabalhar para sustentar sua família, porque o Lula não vai sustentar a família de ninguém. Essa que é a diferença, e nem os movimentos sociais, ao contrário disso. Ao contrário. Então eu acredito que é momento de responsabilidade. E as autoridades têm que acontecer. Não pode jamais ter esse momento como um momento de uma comoção, como se estivesse fazendo uma prisão ilegal, injusta, incoerente e com um mártir. Não é nenhuma dessas coisas.
Uhum.
É um cidadão comum, mas que foi presidente da República, que nós lamentamos muito o que está acontecendo, porém a justiça e a instituição brasileira funcionam e não devem jamais deixar de cumprir o seu papel devido ao personagem, seja ele qual for, do PT, do PSDB, de qual for o partido, de qual for.
Uhum.
Ninguém pode estar acima da lei. Todos têm que estar ao alcance da lei.
O senhor disse a questão, a gente deve se lamentar o fato em si, né? Que vai de encontro aí, que vai corroborando as palavras do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estão, inclusive, colocadas hoje no portal da Agência Brasil, em que ele diz que uma prisão de um ex-presidente da República não é motivo de comemoração em qualquer lugar do mundo e para qualquer pessoa que seja que respeite as instituições, né? Como é que o senhor avalia essa declaração, deputado?
Não, eu avalio como correto, né? Nós não queremos comemorar. Eu sou do PSDB, líder do PSDB, um partido que sempre foi oposição ao PT. Eu não comemoro a prisão do Lula. Eu não torci para o presidente Lula cometer nenhum crime.
Uhum.
Mas nós sabemos que houve muitos crimes, não só de agora, desde o Mensalão e outros crimes cometidos. Sabemos o que fizeram com a Petrobras, sabemos o que fizeram com o Brasil, sabemos os 20 milhões de desempregados, sabemos de tantas desonestidades intelectuais, inclusive, não só financeiras, que houve por parte. Agora, não pode transformar esse momento num momento de comoção, porque é uma pessoa que cometeu um crime. Eu também, eu já assisti, você, qualquer brasileiro, já viu histórias de pais de família que foram presos porque tentaram alimentar sua família, foram roubar comida para sua família, para dar comida para o seu filho, às vezes deficiente, às vezes doente, às vezes uma criancinha de colo, foi roubar um pacote de leite, foi roubar um arroz, e é comovente, mas foi preso. Foi preso, sabia que estava fazendo alguma coisa errada. Não é momento de exatamente transformar isso no Marte. Nós lamentamos o episódio por ser um ex-presidente. Nós não queríamos que o mundo, e nem os brasileiros que acreditavam nele, passasse por isso. Mas foi exatamente o caminho que escolheu. Nessa vida, nós construímos esses monstros e esses príncipes de cada vida. Agora, ele escolheu fazer isso. Não podemos transformar isso num episódio de um mártir, não. Ele é um cidadão brasileiro que cometeu crime e tem que, infelizmente, tem que pagar, ou felizmente pelas instituições tem que pagar.
O senhor espera que, a partir desse episódio, nós tenhamos, de fato, digamos, o fim de uma certa blindagem que ainda havia a classe política no Brasil? Na sua avaliação, o senhor acha que, pelo menos, a gente está vendo aí nesse episódio, né, na Lava Jato como um todo, que de fato a justiça ela serve para todos, deputado?
A justiça serve para todos. Eu acredito, sempre acreditei nisso. Sempre acreditei. Especificamente, talvez, de um detalhe, um outro detalhe. O presidente Lula, mesmo solto, mesmo como um cidadão comum, mesmo sendo julgado em primeira instância, ele teve oportunidades, teve prazos, teve períodos, teve toda a estratégia da justiça para deixá-lo solto, mais do que qualquer brasileiro. Mais do que qualquer brasileiro. E isso foi até um ponto em que não dá mais. Que chegou no seu limite, que chegou no STF, quando foi para estudar esse habeas corpus, muita gente criticou, muitos juristas criticaram isso e tudo isso. E, infelizmente, se cumpriu aquilo que a regra que o próprio STF criou em 2016, ainda do período do governo Dilma, não foi agora. Então, isso tudo que se constata como prisão da segunda instância, que é o pano de fundo de tudo isso, vai valer para todos. Muita gente foi presa na segunda instância durante esses 2 anos. E é necessário entender que essas pessoas que foram presas durante 2 anos devido a uma regra criada pelo STF. Essa é a diferença. Quem sabe assim o Congresso Nacional acelera um pouco mais e passa de fato a cumprir o papel de legislador, e não o STF legislando sobre esses temas. O Congresso precisa legislar sobre isso, é uma outra situação. Mas a prisão do presidente Lula não tem nada fora da normalidade, da legalidade, da legitimidade do que reza a nossa justiça, do que reza a nossa legislação e daquilo tudo que está decidido dentro do Supremo. Então eu acho que não é momento de fazer um cavalo de batalha, é o momento da humildade e perceber que quer ajudar o Brasil, o melhor jeito de ajudar o Brasil é colaborando com a justiça.
Agora, deputado Nilson Leitão, o senhor, bom, a prisão do ex-presidente Lula vai tornar as eleições que acontecem em outubro muito imprevisível. Qual é o cenário que o senhor traça para isso, para as eleições de outubro?
Já por outras razões, as eleições de 2018 já seriam uma eleição diferente. Claro, o ingrediente do presidente Lula. E com essa situação toda, o próprio PT vai tentar transformar o mote de campanha, que será o mote, será a prisão. O que eu acho que será um erro. Mas será, sem dúvida nenhuma. Pode comover boa parte do eleitor. Mas não será decisivo. Eu tenho certeza que também dará oportunidade para um debate que não será apenas polarizado do nós contra eles, que o PT criou no Brasil há mais de 20 anos. Porque isso foi uma estratégia. Quando se cria o nós contra eles, ele garante o campo de eleitor que ele poderá ter. E isso tudo tem que acabar. O Brasil não tem o nós contra eles. O Brasil é um país só de brasileiros, daqueles mais injustiçados, daqueles menos injustiçados, daqueles que precisam mais, daqueles que precisam menos, e de um país que precisa de fato discutir os problemas do país e não discutir os problemas ou ideias apenas de partidos. Isso que vai acontecer nessa eleição. Todos os partidos que estão e todos os candidatos vão ter que se reposicionar nesse tabuleiro, se ressignificar e ter um debate muito mais franco, muito mais honesto intelectualmente do que tinha com a presença do presidente Lula, como houve nas últimas eleições.
Muito bem, deputado Nilson Leitão, líder do PSDB na Câmara, ele que é do Mato Grosso. Deputado, muito obrigado por participar com a gente aqui nessa manhã de sexta-feira, repercutindo aí a decretação da prisão do ex-presidente Lula, que é, sem dúvida, um destaque da imprensa nessa manhã. Muito obrigado, deputado, e um grande abraço para o senhor.
Eu que agradeço, que Deus abençoe o Brasil.